Segundo Crônicas 6, que é o texto paralelo a 1 Reis 8, né? Mas estamos seguindo aqui essa parte principal da oração de Salomão. É bem idêntico, né, nos dois textos, só mais no final da oração tem algumas diferenças entre o texto de 1 Reis e esse de 2 Crônicas, mas estamos seguindo aqui. A oração começa em 2 Crônicas 6:14, e esses primeiros versículos que vão até 21, né, até o versículo 21, nós estamos chamando de introdução. E aí na folha nós colocamos três tópicos nessa introdução, que é a grandeza e a natureza de Deus, que nós falamos na última aula, depois a aliança com Davi, depois o significado da casa. Mas nós vamos então continuar falando sobre essa parte introdutória, né? Na outra aula nós falamos mais sobre o versículo 14, né? Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a Ti, nem no céu, nem na terra. E então nós vimos vários outros lugares onde também as pessoas falavam isso é uma coisa, isso é a linguagem de amor, isso é uma linguagem de adoração, falar que não há outro Deus semelhante a Deus. E a gente não precisa nem qualificar, não tem mesmo, né? Não tem outro Deus semelhante ao nosso Deus, mas muitas vezes nos textos eles qualificam, não há outro Deus porque ninguém faz maravilhas, ninguém faz milagres, ninguém é tão grande, ninguém é tão amoroso. Mas aqui especificamente ele relaciona essa afirmação com a linguagem de aliança. Então vamos ler o versículo outra vez. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a Ti, nem no céu, nem na terra, que guardas aliança, e a minha tradução fala beneficência, acho que algumas falam misericórdia ou bondade, ou, né, a beneficência, acho que a NVI fala amor, né? Aos teus servos que caminham perante Ti de todo o seu coração. Só lembrando, né, que nós já tínhamos estudado essa palavra, não sei nem que ponto agora, não me lembro, mas nós tínhamos estudado essa palavra no hebraico, né, que aqui é traduzida como beneficência, ou misericórdia, ou amor, que vem depois de aliança, que guardas a aliança e a beneficência ou misericórdia. Essa palavra no hebraico é kesed, e eu falei que tem assim, não tem uma palavra, a não ser que a gente usasse assim, um amor constante e firme, né, que aí já reúne as três palavras, né, porque essa palavra tem a ver com a palavra de, com o significado de força, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito constante, aquela ideia de fidelidade, uma coisa que não muda, e a própria ideia do amor ou da misericórdia, porque a própria é uma palavra de aliança, mas é uma palavra que tem a ver. Porque você pode fazer uma aliança entre duas pessoas iguais, né? Dois amigos, duas pessoas totalmente iguais. Agora nós sabemos que uma aliança entre Deus, que é Todo-Poderoso, e a gente, que é tão pequeno e incapaz, tem uma diferença grande entre as duas partes, né? E essa palavra tem, por isso que algumas vezes é traduzido por misericórdia, porque tem a ver com a grandeza de uma das partes. Ele faz uma aliança, mas está muito implícito que uma das partes está fazendo muito mais do que a outra, né? Faz uma aliança entre o homem e Deus, vai esperar que o homem faça igual a Deus, não tem cabimento, né? Então tem isso também implícito no sentido, por isso que a palavra misericórdia não é errada, mas todas essas palavras são incompletas, ok? Se falar assim, bondade, se falar amor, né, amor é tão genérico, tão geral, assim, realmente a NVI fez, né, eles fizeram novos estudos, estudaram o sentido da palavra, assim, eu acho que eles chegaram à conclusão que não era suficiente colocar só a palavra misericórdia, então colocaram a palavra amor, mas na verdade a gente teria que colocar essa palavra, assim, é amor de aliança, é amor firme, é amor fiel, é amor que é forte, né? Então tem tudo isso, é amor de alguém que é muito mais forte do que nós, inclui assim, a ideia de proteção e de misericórdia. Então tem tudo isso. E eu li vários textos, mas eu acho que eu não li um texto em Miqueias na última aula, que eu queria ler agora antes de prosseguir. Miqueias 7, lá nos profetas menores, Miqueias 7, 18, que ele também fala, é um dos textos que fala quem é semelhante a ti, ao Deus, né? E ele relaciona, né, também essa afirmação com algumas qualidades de Deus. Quem, ó Deus, 7,18, Miqueias 7,18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. É essa última frase que eu queria chamar a atenção, além assim de que, né, ele fala que Deus não tem ninguém como Deus, né? Mas é essa última frase: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, a minha fala, né? Misericórdia, mas é essa palavra que exete, né? Essa última palavra, misericórdia, é a mesma palavra, e eu queria chamar a atenção para essa expressão que o profeta coloca, que Deus tem prazer na, vamos dizer, vamos chamar isso de amor de aliança. Ele tem prazer em estabelecer esse amor de aliança. Todos sabem que existem várias diferenças importantes entre a velha aliança e a nova aliança, mas tem uma coisa que é igual, o que é? Que é aliança, né? Não é? Tem várias coisas diferentes, né? Até nós vamos, voltando para Crônicas, nós vamos ver como ele fala, né? Assim, Deus fez uma aliança com Davi, né? Nós vamos falar sobre isso. E tem alguns elementos da velha aliança lá, né? Que tinha que guardar a lei. Deus falou assim: ó, eu sou fiel, eu vou manter, eu tenho um amor de aliança que é forte, que é firme, que é misericordioso. Eu tenho esse amor de aliança, mas tem uma condição, né? Então a gente sabe que da velha aliança para a nova aliança tem diferenças sobre as condições da aliança. Sobre as condições da aliança. Como que a aliança, isso nós vemos na própria velha aliança, nos profetas da velha aliança, em outros textos, Salmos e muitos lugares, até nas palavras de Moisés, nós encontramos profecias da nova aliança mostrando que um dia Deus vai mudar o coração de tal forma que a gente consiga permanecer na aliança de Deus. Então tem diferenças, mas uma coisa é igual, é a aliança. E outra coisa que é igual dentro da aliança: Deus é fiel, mas você pode sair da aliança. Aí eu já estou pisando em terreno perigoso, que aí entra em todas aquelas discussões sobre predestinação. Será que alguém que fez, Deus fez aliança comigo, Deus me escolheu. Então pronto, indiferente do que eu fizer, eu posso aprontar, eu posso pecar, mas eu não perco mais a salvação, né? Muita gente vê e tem textos que parece que indicam isso, né? Mas por outro lado, tem muitos textos que falam do perigo, né? O próprio livro de Hebreus, que eu sempre falo, que fala sobre a nova aliança, que é melhor do que a velha aliança, mas ele fala assim: cuidado! Mas não é a nova aliança que é firme, que agora não tem mais jeito de sair dela? Não. Ele fala assim: cuidado, porque você pode sair da aliança. É diferente da velha. Na velha bastava você quebrar a lei que você já estava fora, né? Mas na nova aliança é diferente, mas a condição continua. Se você sair da aliança, que tem uma natureza diferente agora em Cristo, mas se você sair da aliança, Deus não tem como Deus manter uma aliança que você saiu dela, né? Então é uma coisa muito complexa, misteriosa, a gente não consegue muito definir certas coisas, sempre vai ter discussões, sempre vai ter, né, polêmica sobre isso, mas isso é a natureza da aliança, ok? Então, mas eu queria que vocês vissem aí, Deus tem prazer no amor da aliança, na misericórdia, Ele tem prazer nisso. Deus, quem é como o Senhor? E eu já me referi a isso, nós hoje nem ligamos para mitologia, para os deuses dos tempos gregos, a não ser assim histórico, mas se você comparar Deus, né, vamos chegar um pouquinho mais perto, também é uma área perigosa, né, se tiver alguém aqui presente que é muçulmano, ele pode até me crucificar, né, mas se nós chegarmos assim mais perto do nosso tempo, né, vamos falar assim, o Deus dos muçulmanos, se você analisar quem é, como que eles se relacionam, quem é esse Deus, porque nós falamos assim, não há outro Deus, Senhor, não há ninguém como o Senhor, e Salomão coloca isso dentro da linguagem de aliança, não tem ninguém, volte para, deixa sua Bíblia aberta agora em 2 Crônicas 6, porque ele está dizendo isso, e na verdade toda a linguagem, principalmente a primeira, vamos dizer, parte A e parte B dessa introdução, é tudo sobre aliança, né? Deus, não tem ninguém como o Senhor que guarda aliança e misericórdia, o amor de aliança. Então as duas palavras estão ligadas, né? Deus faz aliança, mas Ele não faz qualquer tipo de aliança. Ele é um Deus que tem esse tipo de aliança que nós descobrimos, que é esse kesed, que é um amor forte, firme, misericordioso e tudo que a gente deveria buscar muito na palavra para a gente entender mais como que é essa aliança. E que Miqueias fala assim, que Deus tem prazer nisso. Deus não pode fazer amizade com você que já está fazendo aliança, né? Você não pode conversar muito com Deus que Ele já fala assim, vamos fazer uma aliança, né? Vamos fazer uma aliança. Ele ama isso. Não tem como você se relacionar com Deus e não entrar em aliança. E aliança com Deus tem essa qualidade de amor forte, firme, eterno, misericordioso, né? Então, a linguagem de aliança, né, isso distingue Deus do Deus dos muçulmanos, deuses dos hindus e assim por diante, você pode comparar, não tem, a gente sabe que não tem nenhuma religião que Deus se encarnou e se tornou homem, não existe isso, né? Mas nesse sentido também, não tem nenhum Deus, o Deus dos muçulmanos é um Deus duro, ele não é esse Deus que faz aliança como na Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, né? Então, é totalmente diferente, realmente, de todos os outros deuses. Mas agora vamos ver o que ele fala, né? Ele fala no versículo 14 sobre aliança, que Deus é um Deus de aliança, mas agora ele vai falar especificamente, versículo 15. O que Deus fez em termos de aliança? Por que Salomão está falando agora na inauguração do templo, da casa de Deus? Por que ele está falando sobre aliança? Veja aqui. Cumpriste em favor de teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Gente, a gente não pode imaginar um Deus que não cumpre o que promete. Mas não é maravilhoso saber que Deus, sim, você pode confiar na palavra dele, né? É uma coisa firme, é uma coisa que você pode confiar, que você pode colocar sua base nisso, não tem como errar. E outra coisa que a gente pode até mostrar mais na frente de novo, mas assim, a oração, porque as orações na Bíblia ajudam a gente, lógico, nem todas as orações vão seguir o modelo desta oração, essa aqui foi uma oração para a dedicação do templo, né, uma oração específica, mas em todas as orações da Bíblia a gente aprende muita coisa, não no sentido de repetir igual, mas a gente aprende muita coisa, por exemplo, ele começa exaltando a Deus, é uma maneira excelente de começar a oração, mas ele fala sobre a aliança e a oração, meus irmãos, isso aqui é uma coisa importante, porque por um lado, nós temos pouca oração na igreja hoje, né? Sempre foi assim, né? A oração não é só hoje, né? Sempre É difícil, né? É difícil ter um lugar que tem muita oração. É difícil ter um lugar que todas as pessoas oram. É difícil você manter na sua vida uma prática constante, regular. É ou não é? Eu estou falando com gente que já superou isso aí, né? É, assim, é difícil realmente manter assim, a oração. Mas por que é tão difícil? Deus é tão maravilhoso, a oração é conversar com Deus, né? Mas a oração, uma das coisas que a gente aprende sobre a oração, que talvez seja até uma causa da nossa pobreza, da nossa superficialidade, da nossa dificuldade de orar, é que, biblicamente, você pode olhar em todas as grandes orações da Bíblia, a oração é conversar com Deus sobre os propósitos dEle. As orações na Bíblia, nós temos, né, temos os casos, né, tem salmos, graças a Deus, porque senão a gente ia ficar até meio, né, assim, poxa, né, Deus, eu não posso falar nada sobre minha angústia, né, mas graças a Deus tem os salmos que falam bastante sobre a angústia pessoal, né, Deus, eu tô na pior, eu tô sofrendo, eu tô, Deus, o senhor não escuta, eu tô falando que eu tô mal, né, tal. Ele fica até meio assim, Deus, né, por que eu clamo e o senhor não responde, tem tudo isso. Mas as grandes orações na Bíblia são orações que falam sobre o propósito de Deus. E como é que eles, que linguagem que eles usam, em que eles se baseiam? Eles se baseiam na palavra de Deus. Então, uma das causas da nossa pobreza na oração é a nossa pobreza na palavra. A gente conhece pouco a palavra, a gente conhece pouco as alianças de Deus. Tente, vamos pensar assim, eu vou falar com Deus sobre as alianças de Deus. Hoje, na nova aliança, do que eu vou falar? A gente não tem esse costume, a gente não sabe muito como orar em relação assim. Deus, ele ama a aliança, e sabe quando você não sabe sobre o que falar, né? Se tem uma pessoa, se a pessoa for pai, mãe, ou melhor ainda, vó, é fácil puxar assunto, você sabe, né? É fácil puxar assunto, é só começar a perguntar sobre os filhos, os netos, né? Aquilo que é tão importante, é assim, você começa assim, ah, então, e seu neto e tal, aí já vai embora, você, né, tem assunto para muito tempo. E com Deus é assim também. É só falar com Ele sobre as alianças dEle que Ele, assim, vamos conversar mais? Vamos, né? Ele começa a puxar, de repente você começa a ver coisas na palavra, porque Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele ama fazer aliança e Ele gosta de conversar sobre as alianças dEle. Então, você pode notar, né, eu poderia fazer isso usando outras orações, mas não estamos estudando essa aqui. Então, você vê, Salomão começa dizendo, Deus, não tem ninguém como o Senhor. Mas o que, que ele diz para, né, não tem ninguém como o Senhor, mas vamos especificar isso melhor, né? Em que sentido eu sou diferente? Porque eu guardo aliança, Deus guarda aliança, ele tem, então ele começa a falar sobre essa aliança. Primeiro lugar, ele fala sobre aliança, parte da aliança, qual aliança que é o assunto de Salomão? Qual aliança? Davi. Então, né, ele começa falando com Deus, Deus, não tem ninguém igual ao Senhor, porque o Senhor cumpre a aliança, mas ele está pensando em qual aliança? Né, às vezes eles falavam da aliança com Abraão, às vezes falavam sobre Moisés, mas aqui não, aqui ele está falando sobre a aliança com Davi. Mas ele fala sobre isso em dois aspectos. Ele fala sobre uma parte da aliança que já foi cumprida e ele fala sobre uma parte da aliança que não foi cumprida. Isso aí já abre uma coisa interessante, né? Porque ele agradece, ele, né, já falamos sobre isso, que Salomão não fala para Deus, Deus, o senhor viu que coisa grandiosa que eu fiz para o senhor? Você vê isso aqui na oração dele? Ele não fala isso. Ele fala assim, olha, tem isso aqui porque o Senhor prometeu e o Senhor fez. Olha, tá escrito aí. Versículo 15. Cumpriste em favor de teu servo, Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Aí ele reforça. com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste. Então, o que, que eu fiz? Né, Salomão? O que, que eu fiz? Nada. Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, isso é um Deus de aliança. Ele que gerou, né, a ideia veio dele, sabemos que veio através de Davi, mas nessa interação de Davi com Deus, né, com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Versículo 16, agora ele vai falar sobre uma parte da promessa de Deus a Davi que ainda não se cumpriu. Não se cumpriu porque a promessa de Deus... Qual foi a promessa de Deus a Davi? Alguém lembra? Davi falou assim, vou fazer uma casa para o senhor. Aí Deus falou assim, não vai. Quem vai fazer a casa para Deus? Filho. Essa é a parte que está cumprida, né? Que Salomão fala assim, o senhor foi maravilhoso, o senhor me colocou no trono, o senhor fez o que prometeu a Davi, falou que ia colocar um filho no trono, esse filho ia fazer. Salomão, porque se é uma pessoa de fora, pode falar assim, puxa, mas Deus foi maravilhoso, né? Mas quando você, você tem uma tendência de pensar, mas puxa, eu fui muito fiel, eu cumpri o mandato que meu pai passou para mim, eu fui muito, né, graças a Deus que eu fui, né, bom nessa promessa, fiz minha parte. Não tem nada disso. E ele mesmo fala, Deus, o senhor foi maravilhoso, o senhor é diferente de todos os outros deuses, porque o senhor fala e o senhor cumpre. E o cumprimento, a gente tem que ver que Deus sempre tem, lógico, né, Deus não é limitado a uma vida, então Deus nunca pensa, para a gente começar a conversar com Deus e ser amigo de Deus, a gente nunca pode pensar só na minha vida, no tempo da minha geração. O plano de Deus é sempre maior do que a minha geração, amém? Sempre maior. Por isso que nós também sempre temos que pensar. A gente nunca pode dizer, como o rei Ezequias chegou a dizer, né? Deus mandou o profeta Isaías e falou assim, olha, um dia você convidou os embaixadores de Babilônia para ver tudo isso aqui, pois é, um dia eles vão levar tudo embora, mas não vai ser no seu tempo, vai ser depois. Aí Ezequias falou assim, ainda bem, porque no meu tempo não vai acontecer nada de mal. Puxa vida, né? Nessa hora ele não foi amigo de Deus, né? Ele não tinha nenhuma atitude assim, pensar, misericórdia, o que, que eu fiz? Será que eu não posso me arrepender? Será que o senhor não pode mudar? Porque o propósito de Deus, ele nunca é completo numa geração. Em nenhuma geração no passado, na nossa geração também não, o propósito de Deus nunca é completo numa geração. Então eu não posso ficar contente dizendo assim, Deus, graças a Deus, a gente pode até ter essa gratidão, graças a Deus, o que o Senhor me deu para fazer está sendo feito, né? Isso não é errado, mas a gente não pode parar, a gente tem que falar assim, Deus, mas e depois? E depois, como é que eu posso ajudar para que as próximas gerações continuem? Então Deus é Deus de aliança por causa disso, porque não basta ele ter amigo com Abraão, amizade, né, ter em Abraão um amigo, não basta isso, ele tem que ter Abraão, Isaac e Jacó para que comece a nação de Deus, não basta Moisés ter sido um homem maravilhoso que conversou com Deus, tem que ter o Josué para levar o povo no próximo passo, e Moisés se preocupou com isso, Moisés ficou muito chateado que não era ele, ele queria ser, né? Mas quando ele aceitou, ele falou assim, mas então, Josué, vem aqui, Josué. Então, é assim, assim, assim. Davi ficou muito chateado que ele não pôde fazer a casa de Deus, mas ele chamou o filho e falou assim, você vai levar adiante. Então, essa é a aliança. A aliança é a continuidade. A aliança é, Deus não atua só hoje, ele vai atuar nas próximas gerações. E eu tenho que me preocupar com isso também. Então, Salomão, ele fala assim, graças a Deus, que o Senhor cumpriu o que prometeu a Davi. Que Deus prometeu a Davi? Vai ter um filho e vai fazer a casa. Mas tem uma outra parte, o que que era? Quando Deus falou com Davi, tinha uma outra parte. A descendência. Seu filho vai sentar no trono, ele vai fazer a casa e nunca vai, está escrito aqui, vamos ver como é que Salomão lembra dessa promessa. Versículo 16, agora Senhor, Deus de Israel, 14 e 15 dando graças, né? Quando ele fala agora, agora Deus, né? Graças, né, por tudo, mas agora Deus eu vou fazer minha petição. Agora vem a parte da, né, eu vou pedir alguma coisa, não vou só agradecer, eu vou pedir alguma coisa. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste. Mas você não acabou de falar que já cumpriu? Mas tem uma outra parte, dizendo, nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, se tão somente, aí tem a condição, se tão somente teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei como tu andaste diante de mim. Eu acho que, não sei se a gente teria tempo, mas é interessante, eu acho muito interessante que nós temos registrado em 2 Samuel 7 e o texto paralelo em 1 Crônicas 17, nós temos o que Deus falou com Davi, o que Davi falou com Deus, né, sobre dentro daquela ocasião que ele queria fazer a casa e Deus falou com ele assim, assim, assim. E, na verdade, né, acho que precisamos tomar esse tempo, só rapidinho, nós vamos dar uma olhada no que está registrado em 2 Samuel 7, que é bem igual a outro texto, né? 2 Samuel 7 fala assim, versículo 7:12. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Estabelecer, aí, este edificará. Então, até aí foi Salomão. Depois ele fala, na segunda parte do 13, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Para sempre. 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade, será que é essa palavra aqui? É aquela mesma palavra, que é Zed. Mas a minha misericórdia, o meu amor firme, forte, misericordioso, né? É a mesma palavra. A minha benignidade, o misericórdia, o amor de aliança, não retirarei dele como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Eu quis ler isso aqui para vocês verem que não foi, é interessante, não sei se Deus falou em alguma outra ocasião, porque o jeito que Salomão falou, não sei se vocês estão guardando, né, que tem que comparar, né? O jeito que Salomão falou na oração dele não foi exatamente igual, porque aqui, né, mas o sentido é o mesmo, né? Que ele falou para Davi, vou estabelecer um trono eterno para sempre, né? Mas Salomão falou assim, nunca te faltará homem de diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, se tão somente teus filhos guardarem os seus caminhos, que também não fala exatamente assim naquele texto original. Mas de onde que Salomão tirou isso? Agora virem para 1 Reis 2, quando Davi ainda estava vivo, e ele falou para seu filho o seguinte, 1 Reis 2:4. Ele está passando as coisas, né? No versículo 3 ele fala assim, que Salomão deve guardar as ordenanças do Senhor, andar nos seus caminhos, tudo mais. E no 4 ele fala que o Senhor e que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, né, quem realmente explicou mais, quem ouviu de Deus e podia acrescentar detalhes ou falar de uma forma mais clara, era Davi. E Davi passou isso para o filho dele. Falou assim: olha, é preciso que você ande nos caminhos de Deus. Mas Deus é fiel, e uma das coisas maravilhosas na Bíblia é que Deus consegue cumprir uma aliança sem ser incoerente com a sua natureza. Que como que Deus vai guardar aliança com pessoas que não o amam, com pessoas que não permanecem na aliança? Deus não pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, Deus não pode mentir para Abraão, para Davi. Ele falou para Davi, nunca, aqui quando Salomão repete, e é bom que ele pense assim, ele fala assim: nunca vai faltar alguém no trono se eu e os outros descendentes permanecerem firmes dentro do caminho de Deus. Mas Deus não falou isso com Davi. Vocês entenderam, né? Segundo Samuel 7, vocês perceberam? Que Deus falou com Samuel? Que Deus falou com Davi? Ele falou assim: olha, eu vou fazer uma aliança eterna, eu não vou tirar. Vocês viram isso? Segundo Samuel, já perdi aqui. Segundo Samuel 7,15: a minha benignidade, né, o meu amor de aliança, eu não vou retirar. Como aconteceu com Saul. Não chegou o ponto que Deus falou assim: Saul, acabou. Não é você mais que vai ser o rei, não é a sua linhagem, acabou. Acabou a aliança com Saul. Mas Deus está falando com Davi: não vai acontecer isso. E a história prova que Deus manteve até o tempo do cativeiro, mas ao mesmo tempo, ele fala no versículo 14: eu lhe serei por pai, ele me será por filho, se vier fazer o que é errado, eu vou castigar, mas eu não vou tirar minha aliança. Mas vem cá, Deus não tirou a aliança? No fim, foi, chegou até no tempo do cativeiro, aí acabou. Deus não teve que, no fim, acabar com a descendência de Davi? Como que foi? Deus foi infiel a essa promessa? Porque aqui, quando ele falou para Davi, ele não falou assim: olha, pode ser que chegue ao ponto, não. O que aconteceu com a promessa de Deus a Davi? Em Jesus, Deus consegue ser fiel à sua promessa para Davi, sem também ser incoerente com aqueles que não andaram nos seus caminhos. E Deus sempre faz isso, tem vários exemplos, né? O povo de Deus, Israel, tem tantos exemplos de como Deus mantém a promessa dele sem isentar. Foi isso que Deus falou com Moisés. Falou assim: eu perdoo a iniquidade, perdoo mesmo, mas ao pecado eu julgo também. Então, ele é um Deus fiel à santidade, à natureza, a natureza dele, mas ele é também fiel às promessas. Só Deus, né? Não é maravilhoso? Assim, a Bíblia é um livro fantástico, quando você descobre essas coisas, como Deus mantém, ele faz coisas impossíveis, né? Ele faz coisas impossíveis, ele é fiel à promessa de Davi, mas ele também não deixa de julgar aqueles que saíram do caminho dele, né? Então, voltando para Crônicas, então, quando Salomão fala isso, ele está repetindo que Davi passou para ele, que realmente nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, se tão somente os teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei como tu andaste diante de mim. Eu gosto, já falei sobre isso, eu gosto de falar sobre as diferenças da velha aliança, da nova aliança, E, ao mesmo tempo, eu gosto de ver na velha aliança como Deus é o mesmo Deus, ele não muda. Então, eu não estou negando que quando Deus falou com Davi, quando ele falou aqui, tem a velha aliança, eles tinham que andar dentro da lei. Era essa a condição que Deus deu para Moisés, era essa a condição que Deus manteve. Tem que, aí a gente fala assim, não, mas hoje, graças a Deus, a gente não tem essa obrigação de andar dentro da lei. Mas como eu falei, olha, tem, quais são as coisas que tem em comum, velha aliança e nova aliança? Primeiro, que tem uma aliança. Segundo, que para a aliança ter valor na sua vida, vocês viram como Deus faz? Deus não quebra a aliança dele. Agora, se você vai estar dentro da aliança naquele dia, não sei. Né? Isso não faz Deus ser infiel. Né? Porque ele falou assim, Davi vai ter um descendente, só que o descendente de Davi não eram todos aqueles reis que não se mantiveram nos caminhos de Deus, foi Jesus que veio da linhagem de Davi e que se tornou o descendente que está sentado no trono e que mantém a promessa de Deus a Davi em pé. Mesma coisa, como que nós vamos aplicar a nova aliança? A nova aliança não é eu tenho que guardar a lei. A nova aliança é diferente. O que é a nova aliança? A nova aliança no sangue de Jesus. A nova aliança é crer em Jesus que vive dentro de nós. A nova aliança é, sim, pegando a essência, quando você vê os profetas em Hebreus, cita aquilo tudo. A nova aliança é uma mudança de coração, não é isso? Deus falou assim, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Não é como aquela aliança primeira que eu fiz. E o que é a diferença? Eu vou colocar um novo coração, um novo espírito dentro de vocês e vocês vão querer fazer a minha vontade. Amém? Essa é a diferença. Porém, você ainda pode sair da nova aliança. Vocês estão ouvindo? Vocês podem, eu e você, nós temos a nova aliança, Deus plantou um novo coração, é diferente da velha aliança, mas o Novo Testamento ensina que tome cuidado, ouça o que o Espírito está dizendo, porque cuidado para que não haja um coração de incredulidade, de desconfiança de Deus, de sair da aliança de Deus, você pode sair, então isso continua igual. Então, na velha aliança, nova aliança, é aliança. Segundo ponto em comum, tem que ficar dentro da aliança. Se você não ficar dentro da aliança, a aliança não tem valor para você. Então, temos que ficar dentro da aliança. É diferente da nova. Como que você fica dentro da aliança? Mantendo a confiança, mantendo sua confiança em Deus, que aquele que começou uma boa obra na sua vida e na minha pode levá-la até o fim, amém, irmãos? Amém. Não é a sua capacidade, não é a minha, mas é a capacidade de Deus, só que eu tenho que confiar nele. Se eu não confiar nele para fazer isso, eu começo a quebrar a condição da aliança. E a outra coisa que eu vejo aqui, eu já mencionei isso também, acho que na última aula, é que ele fala, no final do versículo 16, ele fala, se tão somente teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei como tu, quem que é tu aqui? Davi, né? Está falando para Davi, nunca faltará homem diante de mim e tal, se os teus filhos, filhos de Davi, guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei como tu andaste. Mas como que Davi andou na lei de Deus? Como é que foi a nota dele, né? Como é que foi a marca dele, né, de ter guardado todos os mandamentos de Deus, né? Não foi uma marca muito boa, mas o que diferenciou, qual foi o diferencial de Davi? Né? Coração, arrependimento, voltar. Vamos falar do próprio Salomão, que nós vamos ver, né, daqui para frente o final da vida dele, né? Ele abandonou. E a Bíblia fala que ele voltou? Não fala que ele voltou. Então, essa foi a diferença. Né? Davi caiu, mas ele se manteve dentro dos caminhos do Senhor. Versículo 14, no final, fala assim: aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Então, irmãos, como Salomão mesmo ensinou em Provérbios, né, que foi coisa que ele mesmo não fez, acima de todas as coisas, o que, que nós devemos guardar? O coração. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, não é nossa obra, mesmo isso depende de Deus, mas nós podemos pedir isso a Deus, irmãos. Nós podemos. Não é assim, quando fala que Deus faz tudo, não é aquela atitude. Eu estava pensando hoje assim, quem que faz a obra em nós? O Espírito Santo, amém? O Espírito Santo que faz a obra, né? O Espírito Santo, ele age quando tem, quando tem uma resposta. Ele produz a resposta, mas ele também só pode agir onde tem uma resposta positiva a Deus. O que, que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando eu recuso, quando eu rejeito, quando eu mando embora, quando eu falo assim, não quero, não quero. Então, eu posso fazer isso, eu posso recusar a ação do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo vai agir onde tem a palavra de Deus, né? Ele usa a palavra de Deus, e ele cresce, assim, ele floresce, ele tem prosperidade dentro de um ambiente que é de todo o coração. De todo o coração. Deus não gosta de coisa morna, Deus não gosta de coisa pela metade. Então, essa é a atitude, né, que é misterioso. Não sou eu que produzo um coração apaixonado por Deus, não sou eu que gero isso, mas eu posso querer. Amém? Eu posso querer. E eu posso dizer, Deus, entra dentro de mim, tenha liberdade, eu dou as chaves, até daquele quarto escondido lá no fundo, escuro, que ninguém vê, eu dou todas as chaves, eu dou liberdade para o Senhor agir na minha vida, tirar as coisas erradas, tratar com minha resistência, com meu amor próprio, com todas as coisas que atrapalham a tua ação em minha vida, amém? Então, eu tô tentando mostrar aqui as coisas que nós temos em comum com a velha aliança. Mesmo naquele tempo, apesar da lei e tudo, por que, que Deus manteve Davi? Davi não foi um cara que guardou os 10 mandamentos sem, né, assim, sem nenhum deslize, de maneira nenhuma, né? Mas ele tinha isso, e por isso que Deus fala assim, eu quero, e hoje basicamente, essencialmente, é a mesma coisa, só que hoje nós temos muito mais facilidade do que no tempo de Davi, porque nós temos o Espírito Santo para agir e atuar dentro de nós, amém? Então, versículo 17, e agora, ó Senhor Deus, eu estou em 2 Crônicas 6, tá? Eu vou para 2 Samuel, volto aqui, então. Mas é 2 Crônicas 6, estamos seguindo a oração. Versículo 17. E agora, ó Senhor Deus de Israel, confirme-se a tua palavra que prometeste ao teu servo, a Davi. E aqui, irmãos, eu quero frisar mais uma vez. Você, tenho certeza que você, como eu, assim, o que a gente mais gostaria era de poder orar todas as nossas orações serem respondidas. É ou não é? Oh, que poder, né? Assim, quando eu oro, o negócio acontece, né? Aquele orgulho. Esse é uma pessoa de oração, quando ele ora, né, tal. Mas eu posso dizer, né? É um negócio misterioso, não é tão simples, mas eu posso dizer como é que você pode orar e a sua oração ser respondida. Querem saber? Querem saber? Ore segundo a palavra de Deus. Salomão orou e falou assim, olha, o Senhor prometeu umas coisas para meu pai Davi, umas coisas foram cumpridas, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor não tem nenhum Deus como o Senhor, né? O Senhor cumpre o que promete. Por que, que ele está falando isso? Em primeiro lugar, para agradecer, mas em segundo lugar, ele está falando isso porque isso aí dá base para ele fazer o pedido dele. Deus, eu vou te pedir alguma coisa. E como o Senhor é fiel, o Senhor é como nenhum outro Deus, o Senhor guarda aliança, o Senhor é o Deus de amor, de aliança, eu sei que o Senhor vai cumprir, porque é a tua promessa. Então, três partes aqui na introdução. Primeira, ele está agradecendo, até quando eu fiz a folha, né, não vi isso com tanta clareza. Então, se você quiser colocar, se você estiver com a folha aí, e quiser colocar na letra A, tudo bem, grandeza e natureza de Deus, mas você pode colocar entre parênteses, ou escrever do lado, sei lá, gratidão pela aliança e a parte da aliança que foi cumprida. Então é gratidão pela aliança e pela parte da aliança que já foi cumprida, ou parte da promessa que já foi cumprida. Então, essa primeira parte, ele está dizendo que Deus é como nenhum outro, e ele está agradecendo porque Deus é Deus de aliança. Então, gratidão pela aliança que Deus fez com Davi, e pela parte da aliança que Deus já cumpriu. Essa é a primeira parte da oração dele. A segunda parte, que na sua folha está aliança com Davi, ele está pedindo para a outra parte da aliança com Davi, que não foi cumprida ainda, ser cumprida. Entenderam? Então a primeira parte está agradecendo pela aliança que já foi cumprida. E a segunda parte da oração, ele tá pedindo para que a segunda parte da promessa ou da aliança com Davi seja cumprida. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Se a gente pudesse entrar, eu sei que tem aspectos da oração que não se enquadram exatamente nisso, né? Você vai pedir a Deus para guardar a sua viagem para não sei aonde, fazer, mas que parte da aliança que está nisso aí? Bom, tem aspectos da promessa de Deus e tudo mais, mas como eu falei, assim, esse tipo de oração que a gente conhece muito pouco, eu me incluo nisso, mas assim, faz anos que eu estou nessa escola de oração. A gente buscava muito isso lá em Goiás, a gente há anos a gente busca uma oração coletiva com outros irmãos, reunir-se para orar, para que Deus cumpra as alianças que ele fez, as coisas do plano dele que ainda não se cumpriram. Isso é o nosso papel. Daniel fez isso, os profetas faziam isso, Esdras e Neemias faziam isso. E, gente, isso é uma coisa importante. Jesus fez uma oração sobre coisas que não se cumpriram. Que tal a gente orar? Alguém tem dúvida que o Pai ouve a oração do Filho, Jesus? Alguém acha que Deus não vai responder João 17? Alguém aqui duvida assim, não, isso aí é muito tópico, isso aí é muito... Alguém acha que Deus não responde a oração de Jesus em João 17? Tem alguém aqui? Então vamos orar junto com Jesus para que, né, como Salomão fez, Deus, o Senhor já fez algumas coisas, o Senhor é como nenhum outro Deus, o Senhor promete a 1.000, 2.000, 3.000 anos, e está cumprindo hoje. Tem promessas a Abraão, a Moisés, que estão se cumprindo com a nação de Israel hoje, é ou não é? Tem coisas que a gente vê Deus cumprindo. Então a gente louva a Deus pelas coisas que ele já fez, e começa a orar para que Deus cumpra as outras partes que ainda não foram cumpridas. Entenderam? Então a segunda parte da oração de Salomão foi isso. E eu só vou falar um pouquinho sobre a terceira parte, nosso tempo está acabando, mas a terceira parte dessa introdução, e se vocês se lembram na aula passada, eu falei que na verdade o coração, né, é uma oração relativamente comprida aqui, né? Ele vai falar agora sobre sete situações diferentes. Mas, na verdade, todas essas sete situações são uma espécie assim de explicação mais detalhada do que ele vai falar agora nessa terceira parte da introdução. A essência da oração de Salomão é essa parte aqui, versículo 18 a 21. Então vamos ler aqui, a gente só dá uma introdução E aí nós vamos dar sequência no domingo que vem. Versículo 18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? É uma pergunta válida, vocês não acham? Ele fez um templo para Deus, né? Lembra que ele começou falando sobre Deus habita numa sombra, na escuridão, né, tal, mas Deus quer habitar na casa, Deus quer sair das trevas, né? Trevas assim de mistério, né? Deus quer sair daquela situação, ele quer habitar na casa dele. Mas aí Salomão faz uma pergunta que é repetida em vários outros textos bíblicos. Está em Isaías 66, está naquele discurso de Estevão no livro de Atos, Paulo faz menção disso em Atos 13, vários outros lugares repete isso, porque é uma coisa realmente muito, muito clara. Como? Eu fiz uma casa para o Senhor, mas habitaria de verdade? Deus pode habitar com os homens na terra? O que vocês acham? Qual que é a resposta a essa pergunta? Sim ou não? Sim e não, né? Vamos ficar com os dois. Sim e não, né? Ou vamos inverter. Não e sim. Por quê? Porque ainda não é possível Deus habitar na terra com os homens. Ainda não é possível. E eu vou entrar nisso talvez mais na próxima aula, que nós estamos falando que Salomão é uma figura de Jesus. Esse aqui, a construção da casa, é uma figura do reino milenar. Amém, irmãos? Estão acompanhando, né? Então, a gente pensa, mas como que é isso? Eu leio essas coisas aqui, irmãos, eu não sei se é assim que vocês leem a Bíblia, mas eu leio isso aqui, esse aqui é um momento que mudou. Isso aqui é um divisor de águas, isso aqui é um momento que mudou. O que que mudou aqui? Desde o tempo que Deus planejou que o povo ia habitar na terra prometida, e através de Moisés, né, Deuteronômio 12, a gente tem sempre citado esse texto, Deus falou assim, olha, vocês vão para a terra prometida, mas lá não vai ser uma coisa assim, que todo mundo sacrifica, todo mundo ora, todo mundo encontra comigo em qualquer lugar. É interessante isso, né? Porque nós temos, inclusive agora ainda mais na Nova Aliança, nós temos aquela coisa, Deus é Espírito, e você não vai se encontrar com Deus só num lugar fixo. Mas, então, eu só quero lançar a pergunta, quero que vocês comecem a pensar, eu quero que vocês também busquem. É, de repente alguém, no domingo que vem, alguém fala assim, eu li um negócio aqui, Deus me revelou. Seria tão maravilhoso isso, né? Assim, a gente começar a ver coisas assim, porque eu confesso, irmãos, eu fico assim, quebrando minha cabeça, meu coração, assim, Deus revela, não estou entendendo. Como que isso se aplica hoje? Porque naquele tempo era assim, eles, principalmente assim, antes da Terra Prometida, eles faziam altar. Vocês lembram a história dos patriarcas? Todo lugar que eles iam, eles faziam um altar, não era? Chegava num lugar, fazia altar. Chegava no outro lugar, fazia altar. Né? Só que Deus falou com Moisés para o povo lá no deserto, assim, quando chegar na terra, não é para fazer altar em todo lugar, mas não é a terra prometida? A gente não pode encontrar, não, eu vou colocar meu nome em um só lugar. A partir, eu parei aqui porque ele fala assim, Deus pode habitar com os homens na terra? E ele responde, o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Aí o resto da oração, ele não pensa que Deus vai morar na casa que ele fez. Ele não pensa isso. Como que é a oração? Eu estou querendo resumir, que depois a gente estuda os detalhes, mas eu quero que vocês vejam o geral primeiro. Ele não pensa assim, bom, agora Deus mora aqui, e quem quiser conhecer a Deus tem que vir aqui para encontrar com Deus. Não. A gente sabe que um dos grandes cumprimentos dessa oração, que ele fala assim, Deus, de hoje em diante, vai ter uma base para o povo orar a Deus e ter certeza que Deus está ouvindo. É isso que ele está falando. Vamos ler o restante desses versículos aqui até 21 para entender isso, porque isso aqui é a essência do pedido dele. Ó, Deus pode habitar com os homens? Não. Nem o céu dos céus pode conter o Senhor. Versículo 19. Todavia, atende a oração do seu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Ele vai fazer um pedido. Eu já falei assim, antes foi sobre a aliança, agradeceu pela aliança, parte cumprida, e pediu para Deus completar a outra parte, que era Deus manter os filhos, a descendência de Davi, fiéis a ele até o fim. Essa foi a outra parte. Agora ele vai fazer um outro pedido. Então, como eu falei, a oração começa com conhecimento de Deus, da sua palavra, dos seus propósitos. A gente começa orando dentro dos propósitos de Deus. Mas quando a gente conhece mais de Deus, a gente começa a fazer pedidos baseados no que Deus revelou, mas diferente. Essa parte do pedido de Salomão não estava na aliança com Davi. Então ele partiu disso, mas ele fez um pedido coerente com a aliança com Davi, mas algo além. Ele falou assim: Deus, eu fiz uma casa. O Senhor prometeu. Versículo 20, né? Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, do qual disseste que ali porias o teu nome. Então Deus não pôs, ele não pode vir pessoalmente ainda, mas ele pôs o nome. E isso significa que as implicações, é que eu quero sim, que Deus fale mais, que a gente entenda melhor, mas as implicações é que Deus tem um endereço na terra. É? Até agora, qualquer lugar. Qualquer lugar, fala com Deus, está lá no céu, qualquer lugar, mas agora não, Deus tem um endereço na terra, todas as orações devem ser dirigidas para esse lugar. Quem fez isso na Bíblia, de forma muito famosa? Quem que se lembra que fez exatamente isso? Daniel, quando nem tinha, a casa tinha sido destruída, mas ele abria a janela 3 vezes por dia para orar aonde? Em direção, ele não precisava nem estar lá. Ele orava em direção. Por quê? Porque ele tinha certeza que ali os olhos de Deus estavam postos e ali Deus responderia a oração. E eu pergunto para vocês, que eu não sei a resposta, aonde é esse lugar hoje? Aonde é que nós temos que direcionar as nossas orações hoje? Porque me parece que tem muitos altares feitos em tudo quanto é lugar, do jeitinho que Deus falou que não era para fazer, parece que é assim que nós estamos fazendo, não é? Em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é jeito, tem altar alto, tem altar baixo, tem altar comprido, tem altar com barulho, tem altar sem barulho, tem tudo quanto é tipo de altar, em tudo quanto é tipo de lugar. Lógico que eu não estou falando de lugar geográfico, eu estou falando de uma posição espiritual. E por enquanto, às vezes Deus responde, às vezes Deus não responde, né? Às vezes a gente acha a presença de Deus num lugar com, né, um certo tipo de louvor e culto a Deus, às vezes a gente não encontra. Então, esse aqui foi um divisor de águas. A partir desse momento, Salomão está falando assim: o teu nome, o Senhor prometeu, versículo 20, ó, o Senhor disse que ali colocaria o teu nome, que ouças a oração que o teu servo fizer neste lugar, ouve as súplicas do teu servo, do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, ouve tu do lugar da tua habitação, Deus ainda habita no céu, ouve e perdoa. Aí o resto da oração vai ser descrevendo situações específicas em que isso ia acontecer. Mas em todas essas situações, são sete, estão enumeradas na sua folha aí já, né? Sete situações diferentes, mas em todas elas a ideia é a mesma. Vai acontecer isso, ou pode acontecer aquilo, ou pode acontecer, né? Várias situações do que pode acontecer, mas em todas elas qual que é a solução? O povo de Deus ora neste lugar ou voltado para este lugar. Então tem uma coisa que nós precisamos descobrir, tem um passo. E outra coisa, só antes de terminar, lembre-se disso. Isso aqui representa o reino milenar. Vai ter, nos profetas fala que vai ter uma casa de Deus em cima dos montes, todas as nações vão para lá. Não sei exatamente como essas coisas vão se cumprir, mas são as profecias. Então a gente sabe que tem profecias na palavra que falam que vai ter. Eu não estou dizendo que vai ser o templo como está descrito em Ezequiel, mas assim, tem o reino milenar, que a gente sabe muito pouco a respeito do milênio, mas Jesus vai estabelecer a casa de Deus e Deus vai ter um endereço na terra. Amém? Deus vai ter um endereço na terra. Hoje não tem. Não comece a achar que a sua igreja, que o seu lugar é o endereço de Deus na terra. Isso é muito presunção. Por enquanto, né? Agora, nós podemos orar em direção a algum lugar. Mas no reino milenar ainda não é a casa de Deus. Qual que é a casa de Deus mesmo? Apocalipse 21, quando a nova Jerusalém desce dos céus. E aí não tem mais templo, lembra disso? Não tem mais templo, porque o próprio Deus vai, aí por isso que eu falei assim, essa é a pergunta de Salomão, versículo 18, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Não, por enquanto só o nome, e isso ainda nós nem temos esse nome no endereço na terra, não temos. Mas Jesus vai estabelecer um endereço de Deus na terra. Mas ainda não é a casa. Então, não, Deus pode habitar com os homens na terra? Por enquanto não, mas está caminhando para isso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus está caminhando conosco. Eu gostaria de pensar que nós estamos na geração de Davi. Eu gostaria de pensar isso. Nós estamos na geração de Davi, que estamos sonhando com a casa de Deus, sonhando, desejando, perguntando para Deus. A gente não pode construir, Deus. Deus, eu quero construir, eu quero que o Senhor fique, eu quero que o Senhor more aqui comigo. Eu quero que Deus habite verdadeiramente com os homens na terra. Nós estamos sonhando com isso, mas Deus está falando assim, não, vocês não vão construir. O filho, Salomão, vai construir. Mas isso é um passo. Então, até então, qualquer lugar. Mas a partir de Salomão, não, tem um endereço na terra. E isso é um passo para que logo venha, um dia vem. Aí a resposta final a essa pergunta é sim. Porque um dia, né, na Nova Jerusalém, Deus vai descer do céu para a terra. É isso que está escrito em Apocalipse 21. Vai descer. Novos céus, nova terra, vai descer a nova Jerusalém preparada. Preparada como? Como que essa nova Jerusalém é preparada? Preparada agora, no Espírito, nossas vidas. Nós somos a casa de Deus, Efésios 2 fala, nós estamos crescendo. Né? Nós somos um edifício vivo que está crescendo para formar uma habitação para Deus. Então é coisa muito grande, não é, irmão? Você começa a pensar isso, né? Assim, ser. Pode ter seu sonho de construir uma casa própria, você pode pensar em fazer uma igreja maravilhosa, mas gente, pense em fazer uma habitação para Deus, não é o maior sonho que alguém pode ter? E eu estava olhando, né, depois a gente continua falando sobre isso na próxima aula, mas eu estava olhando no Novo Testamento, que a chave é sempre essa, né? Você olha no Velho Testamento, o que, que é essa casa? Aí você vai para o Novo Testamento, que o Novo tem as chaves que abrem o Velho. Então eu estava folheando o Novo Testamento, falei assim, Deus, como é que é essa casa? Eu não sei, meu pensamento, que eu penso, né, olhando isso aí e vendo vários textos, eu penso que no Novo Testamento eles também não entendiam muito sobre a casa de Deus ainda. Você pode ver vários textos, eu vou mostrar alguns, né, na próxima aula, mas não tem uma coisa muito clara sobre a casa de Deus. Nós sabemos que a casa de Deus somos nós, tem uns pensamentos importantes, mas eles paravam. Estevão, quando ele deu aquele discurso maravilhoso antes de ser morto, falou da história de Israel, ele parou exatamente nesse ponto. Ele falou assim, aí veio Davi, Salomão fez uma casa, mas Deus não pode habitar em casas feitas por mãos humanas. Ele termina o discurso, ele ainda não sabe o que dizer sobre essa casa de Deus. Então, eu vejo isso, que ainda nós não vemos a casa de Deus, mas isso não significa que a gente não pode sonhar, porque nós estamos vivendo numa geração que deve fazer os preparativos. A casa que Deus quer construir é a casa que Ele está formando através de nós. Então Jesus vai construir uma casa, Ele vai pôr o endereço de Deus na terra, mas ainda não é o final. Gente, tem tanta coisa maravilhosa que Deus reservou, coisa que a gente não precisava saber, então Ele não falou. Mas já pensou, o milênio vai ser um tempo maravilhoso. Eu quero estar junto com Jesus, porque é o grande privilégio de acompanhar o rei, de cumprir as ordens do rei, de ver ele renovando a criação, preparando tudo para que venha a nova Jerusalém e Jesus e Deus habite para sempre conosco. Amém? Essa é a visão, faz parte de tudo isso, e na semana que vem a gente continua investigando um pouco mais. Amém? Se vocês quiserem, pode ler, meditar nessa oração e pedir para Deus nos trazer mais luz para que a gente possa contribuir pelo poder dEle. Senhor, se nós pudéssemos abrir os olhos e ver esse grande sonho, isso mudaria a nossa vida para todo sempre, porque não há nenhum sonho que possa se comparar com esse sonho de preparar uma casa para o Senhor, que o Senhor, porque na verdade esse é o teu sonho, de vir morar conosco, de habitar para sempre. Salomão perguntou se Deus, o grande Deus, o Deus que não cabe nos céus, se Ele pode habitar com o homem, e na verdade a resposta é sim, o Senhor pode, o Senhor está preparando toda a história para poder vir e habitar conosco para sempre. Senhor, é um grande plano, é um plano que envolve não só nossa vida aqui, mas envolve a eternidade. E Senhor, nós queremos que o Senhor nos convoque, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos coloque em ação, para que nosso coração seja como o coração de Davi, desejando isso acima de todas as coisas. Em nome de Jesus pedimos que isso cresça, e amadureça e gere vida dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja com todos. Um ótimo domingo e uma ótima semana. Até domingo que vem.